O C.S. Lewis fala uma coisa linda em Os Quatro Amores. Ele fala assim que a amizade, ela não tem caráter de sobrevivência, mas ela tem caráter de significado. Ou seja, eu não preciso de um amigo para sobreviver, como eu preciso de comida para sobreviver. Eu posso sobreviver sem amizade, mas a amizade dá significado para a vida, para a gente sobreviver. Então todo mundo precisa de amigo, todo mundo. Agora, o que que um pastor precisa fazer? Tendo dito isso que eu disse, eu particularmente acho que ele precisa ampliar os seus vínculos, porque pastor tende a ser pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. A igreja é o universo dele, ele não faz nada fora da igreja, ele está sempre com essa máscara social, com esse papel, sabe? Então, se eu costumo dizer para as pessoas, façam atividades, vão praticar um esporte, vão participar de outros núcleos sociais que sejam saudáveis, precisa ter gente, precisa ter laço, porque senão a coisa não vai acontecer, entende?
Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número
548.
Eu sou o Cacau Marques e o pastor deve cuidar do seu coração como um cantor cuida das suas cordas vocais. Oh.
Salve, pessoal. Eu sou Daniel Guanais e de que adianta pastorear o mundo e perder a alma?
É isso aí, minha gente. Hoje nós estamos aqui com o pastor Daniel Guanais, pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio. É isso mesmo, né?
Exatamente.
Tá. Também é pastor, é psicólogo e tá trabalhando junto com a Visão Mundial nesse trabalho chamado Pastores pela Vida. Mas a gente já vai explicar melhor isso aqui e você vai conhecer muito bem como que esse ministério, esse trabalho tem atuado no cuidado do pastor. Mas antes disso, vamos para os nossos recados paroquiais.
E nos recados paroquiais de hoje, eu quero te lembrar que você pode ajudar o Bibotalk a ir mais longe, sendo nosso mantenedor ou nossa mantenedora. Sim, você pode participar. A partir de R$ 25,00, você pode participar aí do grupo de mantenedores. E aí você nos ajuda muito. Participar do grupo privado no Telegram, onde a gente tem ali acesso direto às suas dúvidas, às suas contribuições, participações e tal. Onde acontecem também sorteios de livros. Você também receberá conteúdos exclusivos e descontos em BTDs, tá bom? E também, claro, aquela sensação boa de apoiar um ministério aí que já está há mais de uma década na internet divulgando boa teologia. A gente tem link na descrição aqui para quem quiser participar. Vem fazer parte do grupo de mantenedores do Bibotal. E também queria te lembrar que o BT Papo volta em maio, beleza? Nós já em breve informaremos vocês aqui sobre como vai acontecer esse retorno do BT Papo. Então nós vamos retomar as nossas conversas ali no YouTube e no Spotify, beleza? Fica aí com o episódio então, que está excelente. Até mais!
Gente, olha, não é fácil ser pastor. Não sei quão próximo você é de algum pastor, mas não é fácil. Quem é pastor sabe as dificuldades que envolvem esse ministério. E para falar sobre isso, nós chamamos aqui o Daniel Guanais, que está junto da Visão Mundial nesse trabalho aqui. Não sei se eu chamo de ministério, o que que eu chamo. Nesse serviço para a igreja brasileira chamado Pastores pela Vida. Daniel, esse trabalho teve um início importante e numa fase muito importante da história do mundo, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que começou os Pastores pela Vida e qual que é o propósito desse apoio?
Claro, salve Cacau. Primeiro, uma alegria estar aqui com você, viu? Conversando sobre uma questão tão importante que é esse cuidado de quem cuida, né? O Pastores pela Vida é uma iniciativa da Visão Mundial que surgiu no meio da pandemia, porque a Visão Mundial percebeu que, por causa da pandemia, muitos pastores, pastoras, lideranças religiosas de modo geral, que tinham nas igrejas a sua principal fonte de renda e de sobrevivência, muitos ficaram sem recursos, sobretudo naquele momento mais crítico da pandemia, com prédios fechados. E a Visão Mundial criou o Pastores pela Vida como um projeto que visava assistir lideranças eclesiásticas nesse lugar de vulnerabilidade, né, nessa condição. E essa primeira fase do Pastores pela Vida cumpriu, então, um propósito muito importante nesse período crítico para muitos pastores, muitas famílias pastorais enfrentaram a pandemia, como todos nós, né, com muita dificuldade.
É, não foi fácil mesmo essa parte não, né? Bom que a gente olhe... Fala assim, pelo menos o tempo mais grave ficou para trás, né?
Exatamente.
E é muito, muito legal que haja esse olhar também. Até porque, né, Daniel, tem as estruturas denominacionais, elas mudam muito, né? E os apoios também denominacionais e eclesiásticos aos pastores são muito diferentes, né? Há denominações de igrejas que cuidam mais e há outras que não. E quando enfrentam dificuldades também como essa da pandemia, tem quem a enfrentou com mais ou menos apoio também, né? Você percebeu assim o cenário, como que está o cenário do cuidado pastoral nesse nosso tempo aí?
É, pois é, Cacau, assim, essa questão do cuidado pelas vias institucionais das igrejas e denominações, uhum, ele cumpre processos burocráticos que às vezes fazem com que esse apoio chegue de forma mais lenta, né? Tem os benefícios da burocracia, mas também às vezes tem os efeitos colaterais, e essa velocidade mais desacelerada, às vezes ela se impõe no momento emergencial, como foi aquele momento crítico lá da pandemia. Às vezes outras organizações, como organizações do terceiro setor, proporcionarem esse tipo de cuidado, às vezes isso acaba chegando de forma mais rápida em quem precisa, em quem tem pressa, né? Acho que, respondendo a sua pergunta sobre o cuidado pastoral, porque a gente fala de uma gama mais ampla, né? Porque essa foi uma forma de cuidar lá no início do projeto, né? Agora a gente está numa segunda fase, uhum, do Pastores pela Vida, em que o foco foi redirecionado para um cuidado mais de saúde mental, né?
Exato.
E essa é uma construção que a gente está tentando fazer, que a gente está fazendo já, de dar uma intencionalidade maior na conscientização desse cuidado de quem cuida das pessoas, né? É um trabalho muito importante, porque pastores, como você bem sabe, instintivamente cuidam dos outros, né? Está na lógica da construção da identidade pastoral pensar em como cuidar das pessoas, como atender necessidades, suprir demandas, etc. Mas muitos pastores não cuidam de si por razões diversas, por, uhum, falta de cultura de autocuidado, por muitas vezes alegarem falta de tempo. Então, assim, a gente criar uma agenda que conscientize o autocuidado das lideranças é desafiador, mas é muito importante e muito urgente, eu diria, né, Cacau?
Uhum. É, e isso que eu ia puxar, inclusive, né? Porque nós já temos uma cultura de negligência em relação ao cuidado da saúde mental, né? Independente, uhum, da função, a cultura geral é mais negligente assim, né? Mas parece que existe, e um dos vídeos você inclusive fala isso, né? Que existe um reforço nessa cultura por causa de uma certa cultura religiosa, uma certa teologia que reforça a necessidade de nós nos percebermos como não necessitados desse cuidado da saúde mental, né? Como vencer esse desafio dessa cultura reforçada que a gente tem dentro das igrejas evangélicas, né? Das igrejas protestantes em geral, né? De dizer assim, não, isso aí Deus resolve, né? Isso aí, a gente tem uma suficiência doutrinária aqui para lidar com essas questões também. Como é que a gente faz para lidar com isso?
Pois é, meu amigo, isso é um grande desafio. Eu costumo dizer que, assim, a sociedade está num lugar nessa questão do cuidado da saúde mental. A comunidade religiosa está algumas casas atrás nesse tabuleiro. E as lideranças eclesiásticas nas comunidades religiosas estão muitas casas atrás do membro comum da igreja, né? Então a sociedade já fala com uma clareza, o crente de forma geral, os membros das igrejas, eles vão cuidar de si, mas líderes religiosos têm uma resistência muito grande, e aí isso tem muito a ver com algumas coisas, dentre as quais o que você falou, né? Com a sustentação de uma teologia que financia essa lógica, né? De que é Deus que vai cuidar, de que cuidar da saúde mental, por exemplo, é não ter confiança no que Deus pode fazer. Essa é uma teologia que não está explícita nos nossos manuais, mas ela é uma teologia que está implícita na nossa lógica e na maneira como a gente lida com esse dilema no cotidiano, né?
É a teologia da prosperidade psicológica, né?
Exatamente, tudo vai dar certo, né?
Tudo vai dar certo, vou ter abundância de saúde mental e o resto a gente corre atrás, como o povo fala por aí, né?
Exatamente.
Aí, como que se dá de maneira assim mais objetiva o trabalho do Pastores pela Vida? Vocês têm produzido alguns conteúdos aqui, inclusive recomendo para todo mundo que é pastor, quem não é pastor também, e quem tem pastor envia para os seus pastores aí para eles verem. Como é que, na prática, vocês têm organizado isso?
Bem, justamente por causa dessa teologia, né, que você mencionou aí, que negligencia o autocuidado porque acredita que a fé vai dar conta de tudo, o que a gente entendeu, Cacau? Que num primeiro momento seria muito importante criar uma cultura de conscientização em relação à importância do autocuidado.
Uhum.
Então, nessa primeira fase do projeto do Pastores pela Vida focado no cuidado da saúde mental, a gente resolveu fazer 10 vídeos que são lançados semanalmente, têm sido lançados pelo canal da Visão Mundial, no YouTube, toda segunda-feira, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Então, eles têm saído e eles estão lá no canal, todos. E a gente tem lançado 10 vídeos para criar uma cultura de conscientização quanto à importância do autocuidado. Porque, como eu mencionei ali, brincando, mas é verdade, que nesse tabuleiro do autocuidado, pastores e pastoras estão muitas casas atrás da sociedade de forma geral, a gente entendeu que seria muito importante a gente desmistificar a importância desse autocuidado, sabe? Por exemplo, eu falo como psicólogo, mas falo como pastor também nessas conversas desses vídeos, sabe? Ou seja, eu falo a partir desse lugar de alguém que vive esses dilemas, que conhece esses dilemas, não só porque lida na área clínica com isso, mas porque vive essas questões também na minha própria experiência pastoral ou com os colegas. Então a gente criou essa primeira fase para conscientizar. São só vídeos. Não são vídeos informativos, porque são muito mais vídeos de criar empatia e de dizer, olha só, tá tudo bem a gente passar por isso, precisamos falar sobre isso, entende? Então esse é um primeiro momento. A gente está construindo uma segunda fase, que é uma fase de conversas que vão acontecer. Então esses primeiros vídeos, 10 episódios, eles foram episódios que eu fiz sozinho, falando sobre temas diversos, e num segundo momento, a gente vai conversar, eu vou conversar com lideranças religiosas evangélicas, né? Todas dentro do protestantismo, mas de tradições diferentes dentro do protestantismo e de faixas etárias diferentes também, para falar sobre esses temas específicos com pares, né? Trazer alguém que tenha enfrentado dilemas nessa área e que queira partilhar, justamente para a gente reforçar essa ideia da importância de cuidar de si. E aí, num terceiro momento, a gente está construindo essa pauta da terceira fase, a gente vai construir uma ação mais prática para o oferecimento de cuidado, assim, a partir de construção de redes, conectar profissionais voluntários, lideranças que precisam de cuidado. Então essa vai ser a terceira fase mais prática. Primeiro, criar consciência, depois trazer conversas com pessoas que passaram por isso, e então criar essa parte mais prática de oferecer cuidado, de proporcionar espaços de cuidado.
Legal, né? Porque também existem alguns trabalhos que eu conheço que oferecem essa terceira fase, né? Mas é um grande desafio com esse caminho inicial, né? Porque
exato,
se você não rompe essas barreiras iniciais, ninguém chega também na parte prática, né? E aí a gente vê várias outras questões aí se desfazendo, né? Não só a capacidade de pastorear, mas vários aspectos da vida do pastor e da pastora vão se dissociando ali e fica muito complicado, né? Daniel, uma coisa que eu ia perguntar é, a gente falou sobre essa teologia, em geral a gente deposita a produção de uma teologia em lideranças, em teólogos formados, né? Então, como essa teologia é parte dessa cultura de negligência da saúde mental dentro das igrejas, a gente acaba pensando pastores como vítimas, mas também como propagadores dessa ideia, né? Porque eles são os maiores responsáveis pela divulgação de certas crenças teologicamente embasadas, né? Aí eu tenho duas perguntinhas nisso. Primeiro, de fato, pastores estão sendo vítimas dessas suas próprias ênfases, né? E em segundo lugar, você também vê uma expectativa das igrejas de que pastores sejam prósperos na saúde mental e por isso elas também não aceitam pastores, por exemplo, que vão buscar uma terapia, vão buscar uma ajuda? Como que é a sua experiência nesse aspecto, assim?
Boa, cara. Boas perguntas. Em relação à primeira pergunta, né? Se pastores estão nesse lugar de se verem vítimas das suas próprias ênfases, eu responderia objetivamente que sim, Cacau. Agora, eu acho que é um ciclo de retroalimentação que acontece aí, tá? Eu acho que há dois lados de responsabilidade, tá? Por um lado, por exemplo, pessoas que projetam uma expectativa, assim, messiânica nos seus líderes, de perfeição. Então, idealizam e projetam nos seus líderes um modelo de perfeição, de santidade que elas não dão conta. Eu não sei, eu não sou assim, mas pelo menos o meu pastor é. Eu não dou conta, mas pelo menos o meu pastor dá conta. Então, essa projeção acontece, consciente ou inconscientemente, mas ela acontece. E do outro lado, tem, obviamente, líderes que se satisfazem com toda essa massagem no ego, com toda essa criação mítica, absolutamente irreal, sem se darem conta, muitas vezes, do quão custoso isso é. Porque isso vai custar alguma coisa, alguma hora, porque ninguém dá conta de sustentar essa imagem real.
Uhum.
Então, essa bolha, ela vai estourar. Então, essas ênfases, elas são dadas, mas elas trazem de volta um preço altíssimo que essas lideranças precisam pagar, não tenha dúvida disso. Geralmente, o preço é esse cansaço, esse esgotamento, ou uma frustração quando eles erram, um desapontamento.
Essa preocupação visão, ela pode ser baseada em algumas experiências pontuais, mas aí, dando um pouquinho da minha bem menor experiência no assunto, né? Eu percebo que há também um outro lado de um reconhecimento das limitações pastorais quando há essa coragem de assumi-las, né? Não, realmente eu, né? Tô nesse limite e tal. E às vezes me parece que há uma visão sobre essas questões também. Porque se eu não for forte, o ministério vai, né? Eu tenho que vender essa saúde toda, né? Como se o pastor pensasse que um pastor que busca ajuda profissional pra saúde mental, ele é como um cardiologista fumando, né? Você pega, não vou mais no consultório dele. Mas o que eu vejo com bastante frequência, isso pode ser também por causa dos círculos de pastores com que eu me envolvo, mas eu vejo com bastante frequência essa igreja sendo bastante acolhedoras com pastores que reconhecem seus limites, sabe? Quando há uma sinceridade, né? Aí tem também todo um trabalho de ambiente que se faz antes disso, né? Não adianta achar que do nada, né? Depois de ensinar a igreja a ser super julgadora, ela vai de repente ser acolhedora. Não vai também, né? Mas eu vejo isso acontecendo bastante, assim, como uma boa coisa nesse cenário.
Sim, claro. Eu acho ótimo você falar disso, Cacau, sabe por quê? Porque às vezes muitos pastores não vão em busca de cuidado porque acham, por exemplo, que se admitirem que precisam de um cuidado pontual numa área específica, numa questão de saúde mental, que é o que a gente está falando, isso vai depor contra eles, né? Mas essa sua fala, ela é interessante porque ela só reforça um fato, e você está coberto de razão, que é, no geral, as comunidades, sobretudo se forem saudáveis, se tiverem uma leitura lúcida da vida, elas vão criar mais empatia pelos seus líderes. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ter mais possibilidade de construir relações pastorais que sejam humanizadas e que não sejam míticas, porque a gente precisa admitir que todos nós somos humanos, inclusive os nossos líderes, né? Então a gente tira um peso dos ombros quando a gente admite a nossa humanidade. Então se um pastor, um líder chega e diz assim, ó, eu preciso dar uma desacelerada, eu preciso de um cuidado, eu preciso procurar um médico, um terapeuta. Se ele tinha esse temor, ele pode olhar e dizer assim, opa, então eu não preciso mais fingir que eu não preciso disso,
é
porque
verdade.
A minha comunidade vai entender e vai me ajudar, é libertador, né?
Cara, isso é muito verdade mesmo, né? Que acaba sendo um apoio dos dois lados, né? Porque também a gente assume uma certa responsabilidade também de realizar algumas coisas que não são nossas. Não é só assim, de uma certa perfeição moral, que isso é uma coisa clássica na exigência pastoral, né? Também não é só uma robustez, né, de alma, mas é também isso de, não, eu tenho que ter resposta pra tudo. A gente tem essas experiências, né, de alguém te ligar assim, pedindo, pastor, você acha que eu devo vender aquele terreno? Eu sei isso. Lá, eu entendo de mercado imobiliário agora. Mas,
exatamente.
Mesmo assim, nesse processo, a gente acaba assumindo coisas que não são nossas. Algumas questões de saúde mesmo, nós não somos profissionais de saúde, mas a gente acha que é, às vezes, né, ou orientações em termos, às vezes, de certos debates contemporâneos que a gente não tem formação pra fazer, mas faz. E isso acaba colocando sobre o pastor uma série de cargas. E aí, quando ele vai e confessa, ei, gente, tenho esse limite também, você também abre para que pessoas mais capacitadas para lidar com os problemas da própria congregação façam parte dessa saúde, né? E isso é uma coisa muito legal também. Então, tira um peso dos ombros do pastor, né? E abre também
uma porta... Ele não precisa dar conta de tudo, né?
Exatamente. E abre uma porta de cuidado também. E até uma relação um pouco mais humana também, né? Porque você não tem mais esse desnível de qualidade, né? Não, pastor é de uma outra qualidade. Não, gente, a gente é da mesma qualidade aqui. A gente pode caminhar nisso, construindo as nossas relações aqui e ao redor das escrituras, né? E uma outra coisa que eu sei que é um medo frequente nas congregações, né, e entre os pastores também, é de um conflito. Eu acho que talvez a gente até escape um pouquinho aqui do nosso tema específico, mas eu não posso deixar de te perguntar, Daniel, porque além de eu admirar o seu trabalho ministerial, também admiro muito o seu trabalho nessa área da psicologia, né? Há um medo de pastores, há um medo de igrejas também, de certos conflitos, que eu vou chamar de ideológicos para não ter uma palavra melhor, tá? Infelizmente essa palavra é muito marcada, mas é ideia, conflitos de ideias mesmo, né? Entre o que seriam os caminhos de um tratamento e de um cuidado mental e os caminhos da doutrina também, né? Você vê que isso tem ficado um pouco menos estigmatizado, tem ficado mais estigmatizado ou tá, não mudou nada nesse assunto? E como que a gente poderia ajudar as pessoas a derrubarem esse medo, né?
Perfeito, Cacau, isso é importante. Eu ouço demais essa fala, demais. Pessoas, por exemplo, que dizem assim: ah, eu queria fazer terapia com você, porque eu sei que você é cristão. Né? Ou então, me indica um colega, mas precisa ser cristão e tal. E eu entendo um pouco essa preocupação das pessoas, mas numa certa medida, vou explicar por que eu acho que essa preocupação não deveria existir. Eu acho que o que está em jogo aí é uma questão ética. Por quê? Porque, em tese, do ponto de vista ético, o profissional, ele não está num consultório psicoterapêutico para orientar pessoas em relação a temas. Ele está ali para reverberar as questões que a pessoa traz e dar à pessoa a possibilidade de refletir sobre a vida por si. Por exemplo, eu gosto de fazer essa distinção entre gabinete pastoral e clínica psicológica, né? Num gabinete pastoral, o pastor é convidado para opinar. Ele faz um juízo moral sobre as coisas. Então, o pastor, nessa relação pastoral, ele tem liberdade para dizer: eu penso isso, eu penso aquilo, sem aquele peso que você trouxe ainda há pouco de ser o detentor das respostas, né? Isso leva a um esgotamento emocional e um esgotamento ministerial, né? Tem um episódio que a gente fala sobre isso, sobre esgotamento ministerial. Isso leva a um desgaste, a um esgotamento. A gente não tem que saber de tudo. Mas o pastor, ele tá nesse lugar de poder opinar e de fazer juízo, dizer: ó, isso é certo, isso é errado. Na linguagem religiosa, isso é pecado, isso não é. O psicólogo, ele não tá nesse lugar. Então, em tese, não deveria haver essa preocupação de qual é a confissão do psicólogo, porque ele não tá num lugar de orientar a pessoa no caminho que ela deve seguir ou não. Ele está num lugar de ajudar essa pessoa a se escutar e, consequentemente, se compreender melhor, e ela que vai fazer as leituras por si. Mas eu entendo esse temor das pessoas. Eu acho que, em parte, ele tem a ver com ignorância em relação à ética profissional e à conduta clínica, né? Então, assim, o que eu costumo dizer é: se o profissional é um profissional que trabalha com ética, ele não vai misturar essas questões, de modo que essa preocupação ideológica, ela não deveria estar em pauta. Mas eu tô trabalhando no campo do em tese aqui.
Eu sou professor, e tem muito sobre professor também. E eu sou professor de história ainda, então... Então tem toda essa dúvida, né? Como é que é ser pastor, ser professor de história ao mesmo tempo e tal? E uma resposta que eu dou também é essa, né? Em tese, se ele é um bom professor... A questão dele é sobre a verdade, né? Assim como do pastor também, mas em tese. Porque ele pode não ser um bom professor, isso, né?
É por isso que eu entendo quando as pessoas vêm com essas questões, porque tem gente que já vem com uma experiência muito negativa nesse sentido. E aí eu preciso, assim, respeitar essas experiências. Mas, assim, não deveria ser assim.
É verdade. Histórias, a gente ouve várias. Até porque também é uma área que ela desenvolve muito rápido, né? E com, lógico, os parâmetros científicos necessários para fazer isso, mas há técnicas novas, tal, e algumas até criam problemas e são rejeitadas, inclusive, pela própria comunidade científica, né? Não fica só com estigma social. Isso aí não funciona, né? Não, mas a própria comunidade científica fala: olha, por esses parâmetros não dá certo, né? E vamos pra frente. Mas até ali alguns embarcaram, né?
Exatamente.
Aí a gente tem que respeitar isso também, né? Eu tenho um assunto que eu queria trazer aqui nesse sentido, que é o seguinte... Que é uma fala clássica sobre o pastorado e sobre o pastoreio, e é sobre a solidão pastoral, né? Que é uma questão que envolve, e a gente até trabalha, até no seminário, a gente acaba falando assim, né? Não sei nem se isso é bom ou ruim, mas a gente acaba falando, né? Gente, olha, a solidão é uma companheira da vida pastoral e tal, né? Nesse paradoxo, né? De ser acompanhado pela solidão, né? E aí, como lidar com isso? De fato, eu acho que não tem muita dúvida de que pastores frequentemente estão em situações de solidão. As razões disso podem ser debatidas, mas isso acontece, né? Ao mesmo tempo que a gente também não vê muita saída, muitas vezes. Porque existe uma ênfase, às vezes, que é assim: olha, tem amigos pastores, esteja junto de pastores e tal. E nem sempre essa amizade também levará a uma conexão ou uma correspondência genuína, né? Legítima, não sei, mas assim, autêntica, né? Às vezes leva a competição, leva a uma postura crítica, você tá diante de alguém, que só o fato dele ser quem ele é já parece uma crítica a você. Você tem que trabalhar um negócio em você, não é a relação, né? Como que isso pode ser de alguma maneira mitigado? Que tipo de comunidades os pastores podem fazer parte que fazem com que eles não estejam tão solitários assim, né?
Esse tema, ele é um tema triste, porque a constatação é exatamente essa, né, Cacau? A solidão pastoral é uma marca da jornada de boa parte dos pastores. A gente tem um episódio nessa primeira fase que a gente fala exatamente sobre isso, sobre solidão pastoral, porque essa é a grande ironia, né? Pastores estão o tempo todo cercados de pessoas, mas pastores são sós mais do que a maioria das pessoas. E eu acho que isso tem a ver com algumas coisas. Vou elencar algumas aqui, tá? Cacau, muitos pastores só se relacionam com pessoas da sua própria comunidade de fé, ou seja, não tem nenhum vínculo social fora do seu núcleo de pastoreio. E aí, a reboque, no seu núcleo de comunidade de fé, é desproporcional. A demanda que eles recebem é muito mais do que eles têm para oferecer como demanda sua própria, entende? Então, assim, pensa que uma relação de amizade é uma relação de via dupla, né? De troca de demandas e de suprimentos de demandas, assim, né? Relacionais. Mas numa comunidade pastoral, as pessoas veem o pastor como aquele a quem elas vão. Então é um negócio muito desbalanceado. Então, se o pastor ou a pastora ele só tem vínculos sociais dentro da comunidade, e se naturalmente a comunidade ela é formada por essa cultura de eu vou ao pastor para que ele me dê o que eu preciso, porque ele cuida de mim, quem cuida desse cara nesse núcleo onde é o único núcleo onde ele tem as relações? Todas as relações estão ali dentro. Entende? Tem muito isso. Tem uma outra questão. E a gente também trabalha isso num episódio que é, além de ele geralmente ter amizade só dentro ali da comunidade onde ele pastoreia, uma amizade, ela pressupõe um grau de vulnerabilidade que pastor não está acostumado a ter. Ainda mais na comunidade dele, ele não vai se vulnerabilizar, porque ele está ocupado com um monte de coisa, com a imagem, com o que vão pensar, com o que vão dizer. E uma amizade, para ela ser verdadeira e saudável, ela pressupõe vulnerabilidade, certo? Os nossos amigos, a gente não mede o que a gente vai falar. A gente simplesmente fala. Então, eu acho que tem algumas coisas que contribuem para o pastor ser um sujeito solitário. Mas eu não acho que esse precise ser um destino, porque a solidão não precisa ser o destino de ninguém.
Opa, todos isso, nós é bom ouvir isso, amigos, hein?
Né? Não é isso. Não precisa ser. O C.S. Lewis fala uma coisa linda em Os Quatro Amores. Ele fala assim que a amizade, ela não tem caráter de sobrevivência, mas ela tem caráter de significado. Ou seja, eu não preciso de um amigo para sobreviver como eu preciso de comida para sobreviver. Eu posso sobreviver sem amizade, mas a amizade dá significado para a vida. Então, quando ele fala dos quatro amores, a amizade é um tipo de amor que dá significado para a vida, ainda que ele não precise existir para a gente sobreviver. Então, todo mundo precisa de amigo. Todo mundo. Agora, o que um pastor precisa fazer? Tendo dito isso que eu disse, eu particularmente acho que ele precisa ampliar os seus vínculos. Porque pastor tende a ser pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. A igreja é o universo dele, ele não faz nada fora da igreja. Ele está sempre com essa máscara social, com esse papel, sabe? Então, se eu costumo dizer para as pessoas, façam atividades, vão praticar um esporte, vão participar de outros núcleos sociais que sejam saudáveis, precisa ser gente, precisa ter laço. Porque senão, a coisa não vai acontecer, entende?
É realmente, né? Eu gostei muito disso que você falou, dessa máscara, né? E acaba pra nós, às vezes, é uma palavra que às vezes a gente soa como, né, falsidade e tal. E não é, na verdade, é de um personagem, né? E é um personagem.
Exatamente.
Então, assim, essa amizade às vezes pressupõe até um despir-se, né? E isso leva tempo também. Você não vai encontrar uma pessoa do nada assim, não, aqui eu não preciso ser pastor. Não, você vai levar um tempo, porque pra ser amigo também vai um tempo, né? E às vezes a gente não tem nem esse tempo, nem essa paciência, né? Tempo a gente pode fazer, dá pra arranjar, né? Mas a gente não tem paciência. Isso. pra chegar lá, né? Muito interessante isso. Uma coisa que eu percebo também, eu tava outro dia refletindo nesse aspecto da solidão pastoral, né? É que esse negócio de você ficar nas suas relações única e exclusivamente dentro da sua comunidade, gera relações em todas... todas as suas relações ali, elas vêm com uma expectativa.
Uhum.
O que é amizade... Toda amizade tem uma expectativa, mas é de outra natureza, né? Porque há um acordo tácito ali de que um vai participar da vida do outro de maneira mais ou menos proativa, assim, né? Mas tem esse desequilíbrio que você falou. A expectativa tá sobre o pastor, né? E por mais gostosa que seja a relação, mais amável que seja, mais carinhosa, gentil e até mais leve que seja, aquele fantasma da expectativa fica ali em volta, né? Ele fica ali, olha, o que estão pensando, o que estão querendo, o que estão... Né? E leva tempo também para se despedir. Eu até acredito que há possibilidades mil de amizades verdadeiras e muito saudáveis e muito autênticas dentro da comunidade, entre pastor e ovelha. Mas tem esse tempo de deixar essa fumaça da expectativa sentar e aí viver uma vida verdadeira nessa relação. Né? Isso é uma coisa que eu acho que que também a gente precisa ter essa esperança, né? Gostei que você falou, solidão não precisa ser um destino. Ótimo. Eu vou falar isso para os seminaristas quando eu der aula para eles. Olha, é solitário, mas isso. Solidão não precisa ser um destino.
Exatamente, exatamente. E só para reforçar o que você disse, porque eu acredito muito nisso, Cacau. Eu tenho amigos meus dentro da comunidade que eu pastoreio, amigos, amigos de vida. Mas o que eu estou dizendo é que é o que você falou quando você falou das máscaras, que a gente costuma ler de uma perspectiva negativa, né? Na psicologia a gente vai chamar de papéis sociais, ou de máscaras sociais, ou de personas, né? É, a gente. Todos nós temos muitos. É, então, eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou filho. Todos esses são papéis que a gente representa. Eu sou pastor, eu sou psicólogo. E em outras atividades, eu vou chamar de atividades profissionais. Em outras atividades profissionais, as pessoas conseguem tirar a máscara com mais facilidade. Mas na jornada pastoral, o camarada fica com aquela ali o tempo todo, em ambientes onde ele não precisa. Então, não é assim que ele vai ser outra pessoa. É que ele vai deixar um papel, no sentido positivo mesmo, assim, né? Uhum. Porque ele, em algum momento ele precisa ser amigo, sem a preocupação de como ele vai cuidar, pastorear, ele vai só desfrutar dessa amizade que ele tem.
Exatamente, é isso mesmo. É, gente, é isso. Tem seus desafios, mas também tem as suas bênçãos também, né? Um senso de propósito também, que a gente acaba buscando em várias das profissões, né? Das ocupações na vida. Sempre tem essa questão do propósito, né? E não que o propósito te dá o valor de maneira nenhuma, né? Mas sem um sentimento de até utilidade de alguma maneira, uma parte da vida parece que fica, né? Um pouquinho, né? E aí, a gente gosta muito de puxar esse sentido de propósito e tal, em termos, às vezes, também que são insustentáveis, né, Daniel? Assim, para que um pastor existe? Aí a gente bota uma missão, ou bota um desafio, ou bota uma meta, né, que fica muito insustentável, né, que fica muito, muito para lá do que seria, às vezes, até uma vocação espiritual genuína, né? O que é que Deus de fato quer? Você se confunde com o que é uma cultura eclesiástica, evangélica, natural, natural não, mas corriqueira, né? Que vai beber de matrizes muito mais empresariais do que bíblicas e tal, né? E o cara nem foi preparado para isso, né? Ele não foi ali para ser um CEO de uma organização religiosa, ele foi para ser um pastor, né? Você vê alguma mudança na cultura das igrejas, né? Agora que a gente também já passou esse período do crescimento desenfreado da igreja evangélica no Brasil, a gente tá num outro momento, da cultura das igrejas em termos de uma expectativa do pastoreio e como que isso toca também a saúde dos pastores hoje, né?
Eu acho, Cacau, que como a igreja evangélica no Brasil é muito plural e é multiforme, é sempre muito difícil a gente falar dela como se ela fosse um bloco monolítico.
É verdade,
né?
É verdade.
Homogêneo, né? A gente está falando de muitas igrejas, com muitas caras, né?
É.
Então, quais seriam os parâmetros assim, que eu teria e que eu trataria para descrever esse cenário? Eu não romantizo o cenário, então, assim, ainda há muitos espaços e muitas ideias de sobrecarga, de excesso de burocratização da função pastoral ou de transformação da função pastoral, como você estava falando, numa espécie de atividade empreendedora, corporativa, que tem que bater metas e atender demandas. Isso tudo vai gerando um desgaste muito grande, porque lembra de um negócio, por mais que ele lide com instituição, porque todos nós lidamos com a instituição, igreja, quando o coração desse sujeito pulsou lá atrás, no que a gente chama de chamado, o coração dele pulsou pelo cuidado de gente e não pela manutenção de uma máquina, certo? Então, é claro que eu não vou romantizar e dizer assim, a gente não devia se preocupar com a máquina. A gente lida com instituições, mas a gente não pode perder o nosso coração. E eu acho que quando a gente mantém, por exemplo, na nossa consciência a importância de reforçar qual é a nossa vocação, quem a gente é, quem Cristo é como nosso Messias e não nós como Messias dos outros, quais são as nossas limitações, nós somos humanos e precisamos de cuidado, mesmo que nós estejamos dedicando a nossa vida ao cuidado dos outros. Quando a gente coloca esses parâmetros, eu acho que a gente tem condição de criar ambientes mais saudáveis. E eu acho que dentro dessa grande realidade chamada igreja evangélica, eu vejo o aumento desses ambientes mais oxigenados e saudáveis para a gente falar do cuidado pastoral e do exercício do papel pastoral. Em parte porque a gente está pagando já um preço de muita gente caindo pelo caminho. Então não dá para não falar sobre temas, porque a gente está vendo as pessoas pifando, estafando, cada vez mais novas, cada vez mais cedo, cada vez mais gente. E em parte porque, como se fala mais sobre essas questões na sociedade hoje em relação ao autocuidado, as nossas igrejas também estão criando esses espaços dessas conversas sobre esse tema, né? Então, assim, eu não sou um otimista, eu sou um sujeito esperançoso. Então eu não vou fazer uma leitura no sentido de estamos voando super bem, tratando de um cenário maravilhoso. Não, Eu acho que ainda temos muito a trabalhar, mas o meu coração, assim, é um coração movido pela esperança de que a gente vai conseguir criar uma cultura de entender o ministério pastoral com mais responsabilidade, de modo que os pastores vivam melhor e, consequentemente, as igrejas sejam espaços mais saudáveis e mais oxigenados e as pessoas sejam mais bem cuidadas.
Amém. Amém. Eu também tenho essa crença, essa esperança, né? Até porque a
Amém.
gente tá falando de uma comunidade que deve ser constituída do jeito que Deus quer, né? E Deus não quer a gente.
Exato.
Deus já tirou a gente do Egito, gente. Pelo amor de Deus, não quer mais gente escravizada disso aí, não.
Exatamente.
Daniel, valeu, cara. Que papo legal. Tanto insight aqui, tanta coisa boa pra gente degustar, aprender, ouvir de novo, né, pessoal? Tem que ouvir de novo aqui pra tirar tudo de bom. Nada ficou muito complicado, porque o Daniel tem essa facilidade de falar as coisas de maneira clara, mas é muita coisa e você vai se pegar num ponto aí na primeira audição, na segunda você vai pegar outra, porque tem bastante coisa pra gente refletir. Muito obrigado, Daniel, Visão Mundial, obrigado por esse trabalho. Eu agradeço como crente e como pastor, né, porque acho que realmente isso é muito importante. Deixar um espaço aqui para você falar aí, incentivar o pessoal a participar aí do Pastores pela Vida. Fica à vontade aí.
Maravilha, Cacau. Primeiro, eu que queria agradecer por esse espaço, pela possibilidade de a gente conversar sobre isso. Eu acredito demais nesse projeto, porque eu acredito na necessidade da gente se cuidar para a gente viver melhor, para as nossas famílias serem mais saudáveis e as nossas comunidades. Então, assim, nós precisamos falar cada vez mais sobre isso, cuidar de si é bíblico, é teológico, a gente tem amparo de tradições teológicas, né, das mais diversas que nos empurram nessa direção. A Bíblia, de capa a capa, nos incentiva a cuidarmos de nós mesmos, afinal, nós somos casa de Deus. Então, eu queria encorajar as pessoas a construírem isso, sabe, nas suas comunidades, esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Eu queria encorajar, obviamente, as pessoas a conhecerem o trabalho do Pastores pela Vida. Pastores pela Vida no Instagram, o canal da Visão Mundial no YouTube, que é onde os vídeos estão todos alocados e hospedados, no canal da Visão Mundial Brasil. Então, esses espaços são espaços onde as pessoas podem ficar por dentro do trabalho do Pastores pela Vida, e eu espero que isso fomente nelas essa cultura de autocuidado e que as comunidades sejam cada vez mais saudáveis.
É isso, pessoal. Esse foi o nosso papo aqui sobre o cuidado pastoral, os pastores pela vida e essa iniciativa interessantíssima da Missão Mundial. Eu tenho certeza que foi bênção para todo mundo que é pastor, que quer ser pastor e que tem um pastor também, uma pastora que você possa indicar aí esse papo aqui. Que Deus abençoe, que você tenha uma experiência com Jesus Cristo mais saudável em todos os aspectos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Amém. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.